Está decretado que há quórum. Portanto, nós temos que decidir em primeiro lugar a ordem do dia. E eu tinha dito que não introduziu o assunto, o que corresponde aliás à verdade, porque o PS já o introduziu no final da reunião hoje de manhã. Portanto, o Partido Socialista meteu ontem o requerimento, que está fora de horas, mas obviamente podemos alterar a ordem. Como? Ah, está bem, então eu aguardo agora. Pois eu sei, é isso que eu estava a dizer. Outra questão já agora, enquanto estão aqui alguns colegas do acordo ortográfico, eu não sei, nem não me quero intermeter mais do que vou fazer. Mas na minha sensibilidade, eu já tinha dito aqui ao Sr. Deputado Carlos Enes, eu acho que o relatório deve ter algum sumo e não ser meramente superficial e remissivo. Senão, eu creio que a nossa Comissão, a Assembleia, e sobretudo o relator, que é quem dá a cara, vão ser objeto de críticas. Como nós dizemos, isto não serviu para nada, isto foi só para nos enganar, isto não sei o quê, nem para a esquerda nem para a direita, nem tomaram atenção ao que nós dissemos. Bom, e portanto, eu sei que convém proteger que o acordo não tenha a maioria que o grupo entender, o consenso, a unanimidade, e portanto. Quanto mais compreensivo, mais inclusivo, menos extenso. Portanto, é impossível as pessoas acordarem muita coisa. Mas talvez fosse uma, sem prejudicar o figurino de relatório que está apontado, aquilo que eu não conheço em detalhe, mas apenas superficialmente pelas referências que me foram ditas, se o senhor relator tivesse esse trabalho adiantado, não seria uma declaração de voto, mas umas notas do relator, ou coisa que o valha, fossem um apenso e que protegessem a Comissão, o Grupo de Trabalho e, sobretudo, o relator, da crítica de que nós não prestámos atenção nenhuma ao que andaram aqui a fazer. É essa a minha preocupação. Mas não sei. Mas não. O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra.
Sr. Presidente, pedi a palavra. Eu não tive possibilidade, estive num almoço de trabalho com a Embaixada do Japão. E por isso não tive possibilidade de estar agora no grupo de trabalho do acordo ortográfico. Eu não estou de acordo com aquilo que o Sr. Presidente acaba de colocar como solução, porque julgo que não é trabalho do relatório fazer qualquer espécie de sugestão. Acho que o relatório é a nossa opinião, vale o que vale, evidentemente. Mas eu julgo que o relatório, como está, faz essa síntese com relativa, inclusivamente até com bastante objetividade, de forma até exaustiva, com a identificação de todos os contributos. Pode faltar uma ou outra referência a algumas das intervenções que aqui foram tidas, que rapidamente se resolve. Porém, quanto às considerações finais, e acabo de ver que há propostas que acrescentam àquelas que tínhamos, pelo menos às que eu conhecia, não pude estar no grupo de trabalho agora. E a bem da verdade, eu julgo que todas as propostas que aqui estão são para quem parte do princípio que o acordo como está é irrevogável. E, portanto, eu julgo que isso não deve ser o ponto de partida, nem deve o relatório partir desse ponto de partida. Cada grupo parlamentar deve tomar as medidas que entender, se achar necessárias. Eu julgo que o relatório só deve dizer assim: fizemos isto, aqui estão os contributos que nos entregaram, e o Sr. Deputado Relator Carlos Enes fez, e muito bem até, uma síntese das considerações positivas e negativas em torno dos aspectos políticos e técnicos do acordo. Isto está muito bem feito e julgo que é um trabalho que nos ajudará a todos muito. E agora os grupos parlamentares, julgo que terão que tomar uma posição. Eu, por exemplo, se eu estou contra o que aqui está...
Mas... Sr. Deputado, não vamos entrar na discussão, eu peço desculpa. Só introduzi, não vamos discutir isto, eu só introduzi esta matéria, porque o Sr. Deputado Odete João não tinha chegado e foi para ganharmos tempo. Portanto, nem estamos a reunir, estamos só a conversar. E, portanto, acabou o espaço de conversa, voltamos à reunião, uma vez teremos tempo para discutir o relatório, quer o grupo de trabalho, quer... Pois não, estávamos... Pronto, porque estávamos antes da ordem do dia... E, portanto, quer na apresentação do relatório, quer depois na sua discussão, teremos mais que tempo para isso. Portanto, eu só estava aqui a aproveitar este vazio de reunião. Mas, portanto, estávamos na aprovação da ordem do dia e é tempo agora, Sr. Deputado Odete João, de introduzir o ponto do requerimento do Partido Socialista para ver se alteramos ou não a ordem.
Pronto, o pedido era de facto esse, da possibilidade de ser, de integrar hoje a ordem do dia, o requerimento que o Partido Socialista entregou ontem, pedindo a audição do Sr. Ministro da Educação e Ciência.
Que seja agendada uma reunião para a próxima semana e nós preferimos que fosse agendado na próxima semana.
Eu mesmo senti isso, Sr. Presidente. Preferimos que fosse adiado para a próxima semana, que são as que queriam.
PCP?
Sr. Presidente, da nossa parte, havia toda a disponibilidade para discutir já.
Sim, mas não, pronto, não há consenso. Não.
Pois, isso.
Só ouvi o PCP, por não passar por cima, mas por já não há consenso. Nem haveria maioria se fosse votação maioritária. Portanto, o requerimento de uma entrada será agendado na próxima reunião, creio que é dia 16, não é? Dia 16. Muito obrigado. Sr. Deputado Odete Sebão, tem a palavra.
Só para dizer que foi hoje publicado um decreto que intervém no início do ano letivo e na organização do ano escolar. Tememos que na próxima semana, pedindo a audição do Ministro, provavelmente depois não se realizará logo no dia seguinte, começa a ficar demasiado tarde para se discutir matérias que são muito pertinentes, tendo em conta todas as alterações que foram feitas na organização do ano escolar.
Muito obrigado. Eu peço desculpa ao Sr. Deputado Luís Fazenda, estava aí no meio do PS, não repara. Sr. Deputado Luís Fazenda, para lhe dar a palavra. Quer dizer alguma coisa sobre este assunto, Sr. Deputado? Não é forçado a fazê-lo, só não, eu não queria cometer a indelicadeza, tendo dado a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, não dá também, sim.
Sou totalmente indulgente, Sr. Presidente, à saúde disso. Parece-me que havia alguma necessidade de ouvir o Ministro da Educação quanto antes, e, portanto, creio que fazia sentido o requerimento do Partido Socialista, mas a maioria assim não quer, sujeitamos-nos.
Sim, senhor, portanto, será agendado para o dia 16. Entramos no ponto que estava na agenda e que é a proposta de resolução da Coordenadora de Ciência, o projeto de resolução apresentada pela Relatora de Ciência, a quem dou a palavra, o deputado Elza Paes, se quiser apresentar o seu texto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu agradeço antes de mais o facto do Sr. Presidente, agora não é simples, Srs. Deputados, de ter agendado este ponto para hoje. O ponto prende-se com a possibilidade de se apresentar um projeto de resolução. Foi um dos compromissos que, na qualidade de relatora, vim assumindo em algumas das audições que foram feitas, obviamente numa tentativa de encontrar uma plataforma mínima de consenso. Esta palavra está muito em voga e os mínimos às vezes são muito redutores, para a aprovação de um projeto em conjunto, obviamente que sem prejuízo de iniciativas, como é óbvio que depois os grupos parlamentares, naquilo que este projeto não traduz das suas preocupações, possam apresentar de forma autónoma. Este documento é, nesta linha, uma tentativa de sistematizar um conjunto de preocupações das diversas audições que fizemos, e a elencagem em 14 pontos, não tem nenhuma seleção política, foram apenas questões levantadas nas várias audições, quer dos laboratórios de Estado, quer dos laboratórios associados, quer das associações sindicais, quer dos investigadores. O documento apresenta um preâmbulo muito abrangente, onde se faz uma viagem, chamemos-lhe assim, permita uma expressão, pelo panorama da investigação científica, onde se dá conta de alguns fatores a favor desse panorama e de alguns fatores ainda deficitários relativamente aos objetivos que um panorama destes nos deveria levar. Também se dá conta dos compromissos do Governo no sentido de manter o reforço que Portugal vinha fazendo, assegurando a sustentabilidade desta área. E elencam-se alguns ganhos nos últimos anos. Estes ganhos elencados foram sobretudo apresentados quer pelos laboratórios associados, quer pelos investigadores, quer pelos laboratórios de Estado, no sentido de, através deles, se pretender ganhar e manter a estabilidade das políticas, um clima de diálogo, de neutralidade relativamente à dúvida e à incerteza, e, sobretudo, também dão conta das preocupações que estes investigadores têm com os cortes financeiros introduzidos e a falta de flexibilidade na gestão. Portanto, o documento, para ser mais fácil a nossa discussão, foi, as propostas estão autonomizadas, cada uma tem um ponto autónomo, e estamos esperando um conjunto de 14 propostas. É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Temos agora a inscrição já do Sr. Deputado Miguel Tiago. Pergunto se há mais inscrições, antes de dar a palavra, para depois não interromper, Sr. Deputado Maria José Castelo Branco. Sr. Deputado Miguel Tiago. Ah, Sr. Deputado Inês de António Pereira, não tinha visto.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Deputada Elsa Paes pelo trabalho realizado ao longo do tempo e pela forma como o verteu num projeto de resolução, evidentemente, de acordo com a sua perspectiva também, de forma, de certa forma, a tentar fazer convergir em aspectos essenciais as posições de outros partidos, o que me parece, desde já, que será bastante difícil, tendo em conta o teor das propostas. Eu julgo que elas, no entanto, sintetizam o essencial dos contributos que nos foram deixados. O Sr. Deputado Elsa Paes não inventou nem tirou nenhum coelho da cartola. Portanto, de certa forma, foi fiel aos contributos que foram trazidos à Assembleia da República. Ainda assim, o PCP, à partida, não subscreverá o documento, não se oporá ao documento da Portanto, não votaremos contra, bem pelo contrário, na maior parte dos pontos votaremos a favor, com exceção, provavelmente, de um dos pontos que não merece o nosso acordo, mas, no geral, manifestamos a nossa concordância com o teor do documento. E aproveito apenas para explicar porque é que... Eu também não sei como é que o documento vai ser agora colocado à subscrição, se todos vamos... Bem, certamente os partidos PSD e CDS não quererão subscrever este documento, parece-me, que era bom que sucedesse, mas não me parece que acolha o seu apoio. Mas se ele for um documento que vai ser colocado à subscrição dos outros grupos parlamentares, da nossa parte nós votaremos a favor da maioria dos pontos aí previstos, e apenas não subscreveremos porque os termos, particularmente da exposição de motivos, não se coadunam com a forma como o PCP vem interpretando a política de ciência e tecnologia em Portugal e a sua evolução ao longo dos últimos anos. Para nós não é líquido, aliás, não é tão pouco objetivo afirmar-se que nos últimos anos tudo vinha melhorando e que é preciso repor a política anterior. E, portanto, é apenas uma questão de abordagem perante a evolução histórica da nossa política de ciência e tecnologia. No entanto, as resoluções, as propostas objetivas, os pontos, os 14 que nos são propostos, com exceção daquele que sugere uma nova forma jurídica, um novo regime jurídico para os laboratórios de Estado, com exceção desse, o PCP subscreve sem grandes problemas e, aliás, identifica-se com grande parte deles. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, sem prejuízo de, evidentemente, podermos depois acrescentar propostas através de documentos próprios.
Acho que é falar já ou depois do...
Era já, da conta dos trabalhos. Eu penso, provavelmente não me expliquei muito bem, pelo menos não era essa a minha intenção, é que este documento estivesse em discussão apenas para subscrever ou deixar de ser subscrito, mas sim para poder ser discutido, alterado, melhorado, o que quer que entendamos. Tenho absoluta consciência de que estes 14 pontos não poderão reunir um consenso alargado de todos os partidos, pelas visões ideológicas que temos relativamente a esta matéria, mas o objetivo era, dos 14, ou eventualmente outros que possam surgir e que eu não consegui elencar, também posso ter falhas no registro das várias preocupações que nos chegaram, era avançarmos, conseguirmos ter uma plataforma comum. Obviamente que os pontos que vão para além dessa plataforma comum, depois caberá aos partidos tomar as iniciativas que tiverem por bem. Sr. Presidente, era só esta questão que eu queria introduzir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria José Castelo Branco.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, agradeço. Quero também agradecer à deputada Elsa Paes a forma como conduziu os trabalhos associados às audições, todos os trabalhos associados ao acompanhamento do desenvolvimento da investigação em Portugal, e dar conta que, acerca do teor do projeto que aqui nos é apresentado, efetivamente há aspectos que aqui pudemos perceber que foram efetivamente, quando das audições, percebidos com os elementos envolvidos e que dizem respeito, nomeadamente, no que toca à desburocratização dos processos das candidaturas, e também há aspectos que nós achamos que aqui estão omissos e que seria de maior importância fazer integrá-los, como seja, por exemplo, a necessidade que há de haver um critério mais estreito, mais apertado, de seleção das redes, dos projetos de investigação, das linhas de investigação, que se coadunem com o curto, médio prazo daquilo que é hoje a premência da sociedade portuguesa, tendo em conta o contexto socioeconómico em que nos encontramos. Há esse aspecto. Haverá outro também, que no que diz respeito, e que, por exemplo, aqui também está omisso e que foi focado na altura pelas instituições ouvidas, que diz respeito, quando é conseguido, por exemplo, era conseguida uma linha de financiamento e havia entidades que se queixavam que, depois de terem garantido esse financiamento, se debatiam com algumas dificuldades nos sucessivos passos de libertação das tranches, que era necessário haver uma aprovação do Ministério das Finanças para cada uma das sucessivas tranches. Esse aspecto também não consta aqui e seria válido incluí-los, dado que, uma vez depois garantida a linha de financiamento, seria de bom tom agilizar esse processo. Mas, por outro lado, encontramos aqui aspectos, como seja o caráter excepcional que é solicitado para os laboratórios no que toca à não aplicação das regras da lei de compromissos, que é tudo para nós inadmissível estar a criar esse caráter de excepcionalidade, porque as regras são estabelecidas para todo o funcionamento da nossa sociedade em termos de sociedade, em termos públicos, dinheiros públicos, portanto, não se justificaria estar a criar esse caráter excepcional. Portanto, é principalmente devido a essas incompatibilidades que encontramos com o teor deste projeto de resolução, que, tal e qual como ele se encontra, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, não nos é de todo favorável a sua aprovação, tal como ele está.
Sr. Deputado Inês António Pereira, pelo CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer à Sra. Deputada Elsa Paes pelo relatório e pela proposta que faz. No entanto, isto parece-nos um documento que, tendo assim, é obviamente impossível de se consensualizar, e dou os exemplos, pelo menos, como o deputado Miguel Tiago tinha já adivinhado, que a maioria não iria subscrever, até porque isto não nos parece que seja tantas preocupações que nos chegaram aqui, mas mais posições partidárias da oposição em relação a estes temas. De qualquer forma, e dou como exemplos, pelo menos, o 12º, o 13º, o 14º ponto, nós estamos longe de concordar com eles. No entanto, a lógica, se é construir a partir daqui um documento, um relatório mais que seja consensual, então acho que sim, que podemos detalhar cada ponto, podemos nós fazer propostas, isso é uma questão de agendarmos, de se trabalhar nesse sentido, mas tal como está, não parece-nos absolutamente impossível de consensualizar, e as alterações terão de ser bastante profundas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados e deputadas, eu creio que convém não dissimular, há realmente uma fortíssima oposição da parte dos partidos da maioria da direita. Fala-se aqui de outro tipo de documento. Então, talvez fosse um momento de os partidos da maioria tomarem essa iniciativa. Eu creio que há, neste momento, um trabalho elaborado com consistência por parte da senhora relatora de ciência. Esse projeto mantém-se, convinha era ver outros à volta desta mesa. Não creio que seja exatamente por fazer um saldo à peça deste projeto de resolução que ele vai sair ileso. Portanto, exigia-se outro tipo de iniciativa e outro tipo de discussão, Sr. Presidente. Eu quero saudar a iniciativa da Sra. Deputada Elsa Paes e garantir o nosso apoio genérico, me parece que resulta exatamente daquilo que ouvimos, e não apenas daquilo que alguns não pretenderam ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois daquele primeiro esclarecimento da Sra. Deputada Elsa Paes, às minhas dúvidas, da nossa parte, estamos disponíveis então para apresentar apenas uma pequena questão a introduzir no projeto, nomeadamente sobre, é que pode ser apenas a questão dos compromissos plurianuais com os laboratórios de Estado, dos orçamentos plurianuais com os laboratórios de Estado, apenas a necessidade de haver um orçamento de base, o que foi levantado por muitos, e que é incompreensível que não exista. Sobre as restantes questões, e havendo disponibilidade para que o preâmbulo desapareça e para que fique apenas como resultado do trabalho realizado no âmbito do relatório de ciência, apresentamos o seguinte projeto de resolução, para que não haja considerações sobre políticas anteriores e atuais, porque aí o consenso ainda é mais difícil. Da parte do PCP também existe toda a disponibilidade assim para reavaliar a subscrição ou não, também não sei se é esse o modelo que vai ser utilizado. Sobre aquilo que agora acabámos de ouvir do PSD e do CDS, eu apelava à senhora deputada, e até julgo um pouco no seguimento do que acabou de dizer o senhor deputado Luís Fazenda, para que não abdique em prol de um consenso de questões fundamentais que estão nesse projeto de resolução e que devem merecer defesa, independentemente de haver ou não acordo da parte do PSD e do CDS, e essa é uma responsabilidade política que cabe aos grupos parlamentares do PSD e do CDS assumir, e esta solução que o Sr. Deputado Luís Fazenda aponta, ou este desafio que faz para que apresente a sua própria visão, se calhar seria uma boa forma de também mostrar a clivagem que existe entre aqueles que estão de acordo com a maior parte dos pontos deste projeto e aqueles que não estão. E já agora não compreendo porque é que o CDS está contra o ponto 14 com tanta veemência, porque julgo que é um dos mais evidentes resultados das auscultações que fizemos, não é? Que é preciso distinguir aquilo que são projetos de base competitiva para as unidades de investigação e aquilo que é o funcionamento dos laboratórios de Estado, e que a FCT deve encarar de forma diferente aquilo que é diferente. Eu julgo que esse é um dos pontos principais, e a forma como aí está até é bastante, digamos, exato, até é bastante soft. Portanto, julgo que deveria merecer, esse sim, julgo que deveria merecer o nosso consenso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu tenho já inscrições de novo dos deputados da maioria, mas ia dar agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, que já se tinha inscrito, aliás, antes dos deputados da maioria, e depois voltaria a bola para o lado dos deputados da maioria. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu quero agradecer os comentários e, sobretudo, também os esforços que estamos a fazer para encontrar a tal plataforma comum, obviamente, que agora, como elemento do parlamentar do Partido Socialista, haverá coisas que, se não forem integradas na plataforma comum, o Partido Socialista apresentará as suas próprias iniciativas. Mas estamos disponíveis a abdicar delas para se garantir aqui um consenso relativamente a algumas matérias, tanto mais que isso pode ser benéfico, tal como os investigadores dizem, para, por mínimas que sejam, para o avanço da ciência, para desbloquear algumas das dificuldades que se colocam muito em termos de gestão e de flexibilização e de plataformas de orçamentos plurianuais, que penso que relativamente a estas matérias haverá algum consenso e poderíamos avançar na discussão do documento, no sentido de verificarmos quais são os pontos consensuais e quais não são, e dentro dos consensuais, aqueles que exigem naqueles em que exige ser introduzida alguma alteração ou não. Também sou muito sensível às questões apontadas pela senhora deputada Maria José Castelo Branco relativamente a essas duas questões de que falou e que não estão consignadas no relatório. Pela minha parte, não vejo impedimento nenhum a que o relatório possa integrar também essas preocupações, eventual lacuna minha relativamente à menor atenção que tive relativamente a essas matérias, mas um trabalho, não se trata de um trabalho concluído, trata-se de um trabalho em curso. Assim sendo, Sr. Presidente, e sem prejuízo, não quero ser eu a conduzir os trabalhos da aprovação desta resolução, mas disponibilizar-me desde já, se assim o entendessem, em receber os vossos contributos, darem-nos conta de quais são os pontos consensuais para os estabilizarmos, relativamente, darem-nos conta também de quais são os pontos com os quais não concordam de todo, para eventualmente poderem ser retirados, outros que queiram acrescentar. E relativamente ao preâmbulo, eu concordo com a posição do Sr. Deputado Miguel Tiago, que, embora me pareça um preâmbulo objetivo, mas obviamente não posso ser indiferente à sua posição relativamente a esta matéria e podemos torná-lo o mais neutro possível, abdicando a relatora da apresentação desta parte introdutória para salvaguardar aqui este entendimento coletivo que me parece ser muito importante para os cientistas e sobretudo para que também de todo este trabalho que fizemos ao longo deste ano, que foi um trabalho muito exaustivo, resulte uma proposta que possa angariar algum consenso, tal como também foi muito pedido pelos vários investigadores e laboratórios que nós ouvimos ao longo deste ano, desta sessão legislativa. Muito obrigada, Sr.
Sra. Deputada Inês Titónio Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só duas coisas muito breves. A primeira é que nós não estamos a falar de um relatório, nós estamos a falar ainda de um parecer, nós estamos a falar de um projeto de resolução, um documento absolutamente político. E que, para ter consenso, obviamente que não é partindo desta base. O que nós propomos e achamos que é o mais sensato é se é para fazer um projeto de resolução conjunto, consensual, então acho que é bom agendar um plano de trabalho, reuniões, o que for, para discutir pontos por pontos, propostas, e discutir-se o documento político e ver o que é que sai, o que é que se consegue ter em comum, o que é que se consegue tirar, uma coisa mais com consistência e com trabalho. Que se considere consistente. No nosso entender, este projeto de resolução do Partido Socialista e da oposição só, como não concordamos com ele, não o subscrevemos. Portanto, não é nosso. Portanto, não é consensual. E para construir uma coisa consensual, no nosso entender, é preciso trabalharmos, vermos quais são os pontos que concordamos, os que não concordamos, os que temos que acrescentar, o que temos que excluir, e a partir daí criar um documento que consideremos todos que é o positivo e que é o melhor que se consegue encontrar. Como fez agora até o Sr. Deputado Carlos Enes em relação ao acordo ortográfico, é esse o esforço que está a fazer, e estamos a falar em relação a um relatório, nem sequer estamos a falar em relação a um projeto de resolução. Mas, e é isto que eu tenho que frisar e sublinhar, é que não estamos a falar de um parecer do deputado Luís Fazenda, que temos a obrigação de não sei o quê. Não, nós não estamos a falar de um parecer, nós estamos a falar de um projeto de resolução. E um projeto de resolução, se querem que seja consensual, então tem que ser uma discussão que parta de uma base consensual, não é, tomem lá, agora vejam lá o que querem e o que não querem, e se não querem é porque não estão ativos na mesma matéria, não estão preocupados, não concordam, é porque não parece que seja uma base saudável para começar uma discussão destas gerações, Sr. Presidente. Muito obrigado.
PSD, alguém que mais deseja dar a palavra nesta altura, não? Não. Bom, então vamos, temos que decidir, não é? Portanto, como? Hã? Sr. Deputado Luís Fazendo, peço desculpa.
Sr. Presidente, era só para esclarecer a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira. Provavelmente eu não me expressei bem, mas o que eu disse é o seguinte. Como a Sra. Deputada disse que há uma oposição profunda, palavras suas, ao projeto de resolução apresentado, eu desafiei a que o PSD e o CDS apresentassem também, independentemente de ser um projeto de resolução apresentado pela Sra. Relatora de Ciência, apresentem enquanto partidos também um projeto de resolução. Nada mais. Claro, é um desafio político, isso deve ser entendido como tal, é absolutamente lícito e coerente.
Bom, a questão é esta. Então vamos decidir e proceder, porque não podemos estar aqui à volta sempre da mesma questão. A Sra. Relatora da Ciência entendeu propor um projeto de resolução da Comissão, não é? Portanto, para ser assumido pela Comissão, enfim, formulou como muito bem entendeu, e das duas uma: ou esse texto tem consenso ou não tem consenso. Manifestamente o texto atual não tem consenso, mas a segunda questão que fica é se existe vontade e possibilidade de promover esse consenso ou não. Se existir vontade e condições para promover esse consenso, ainda vale a pena nós suportarmos aqui um pouco e darmos algum tempo para que as pessoas procurem, independentemente de o conseguirem ou não, chegar a um, nomeadamente, a maioria e a senhora deputada relatora, há um texto que a senhora deputada relatora assine como proposta e que a maioria considere que também traduz o seu ponto de vista. Se isso se considera já que não é possível, escusamos estar a prender-nos uns aos outros, porque isso está a impedir a iniciativa política livre de cada partido. E, portanto, além de estarmos a perder tempo, e todos nós e os seus deputados também têm muito que fazer. E, portanto, aquilo que eu pergunto, porque senão, enfim, cada partido ou conjuntos de partidos apresentarão ou não apresentarão projetos de resolução sobre esta matéria, consoante entenderem, e for o seu calendário de intervenção política próprio. E, portanto, como se diz em português corrente, amigo não empata amigo. Aqui não é provavelmente isso, é grupo não empata grupo. Mas, portanto, eu queria perguntar se a senhora deputada relatora, em primeiro lugar, se tem pressa, quer dizer, ou para que se chegue a uma conclusão. Quer dizer, uma vez que, como relatora, naturalmente gostaria, não sei se tem alguma intenção, também como deputado do Partido Socialista, para que se tente um consenso, quer dizer, qual era um prazo razoável para se tentar um consenso, se ele for possível, não é? E, portanto, se houver possibilidade e também vontade política.
Senhor Presidente, a pressa em política é sempre muito relativa. Nós gostamos sempre de introduzir muita pressa relativamente aos projetos que temos em mão. De todo modo, se conseguirmos o consenso, eu acho que podemos prejudicar um bocadinho a pressa em favor desse bem maior que é...
Não, pergunto concretamente, nós temos uma sessão de votações já ao ver no dia 24. E eu não sei se este projeto de resolução ainda podíamos fazer uma discussão em comissão, eventualmente, e seguir. Bom, e portanto ser votado. Mas se no seu calendário mental esta questão que estava de a votar fosse um consensual... Nesta sessão legislativa. Portanto, é dia 24. Portanto, então teríamos que fazer uma discussão para a semana. Para a semana. Não, ainda podia na outra, não é? Temos mais 15 dias.
Não,
então é assim. Eu ia propor o seguinte. Que os coordenadores ad hoc para esta matéria, portanto que os juros parlamentares, designem talvez o Sr. Deputado Inês Titónio Pereira pelo CDS e do PSD, não sei se é a Sra. Deputada Maria José Costa Branco ou o Sr. Deputado Anilza de Sena, e que veja com a sua deputada Elsa Paes, enfim, com toda a franqueza política, que estas coisas, e clareza, e rapidez, se é possível ou se não é possível. E tirávamos uma conclusão no dia 16. E isso daria ainda a possibilidade de marcarmos uma sessão, eventualmente, de discussão de projetos de resolução, fosse o comum, fossem ou só o do PS ou outros em alternativa, de tal forma que pudesse haver votações no dia 24. De acordo? Pronto. Portanto, fica a questão suspensa aqui e nos corredores, ou numa sala, pode-se marcar em uma sala de trabalho, numa área comum, marcarão uma sessão de trabalho para ver se é possível aproximar um texto comum. Sem prejuízo depois de, também, os partidos podem apresentar propostas de alteração, digamos, para descafeinar ou agravar, enfim, consoante a sua posição política própria e os discursos, obviamente, são livres. Mas ainda fazemos esse esforço. E, portanto, assim sendo, não há mais temas para discutirmos. Queria dar a informação que aqueles sacos verde alface são das nossas sessões de manhã, do Instituto de Leiria e da Academia de Música de Alcobaça. E, portanto, que se os grupos quiserem levar, a gerência agradece. Muito obrigado. E até dia 16, em reunião. Muito obrigado.